Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. A paz do Senhor seja com todos. Que realmente todos estejam em paz, quer dizer, todos estejam com o Espírito da paz, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que nos dá a paz, nos dá tranquilidade, serenidade, fé, enfim, que Deus esteja conosco e com todos, né? Olha, Deus abençoe. Amém, Jesus, Pai. Mais uma vez, rogamos ao Senhor que nos fale, rogamos ao Senhor que não retire de nós teu Espírito, que nos ajude a manter a presença de Deus em nossas vidas, nos ajude, meu Deus, a estar contigo, ao teu lado, em comunhão com o Senhor, nós possamos, Pai, permitir dar lugar ao Espírito do Senhor e a palavra seja falada a todos nós pelo Senhor, pelo Espírito de Deus. Seja realmente uma palavra, mais uma palavra de Deus, mais uma palavra que venha tocar os nossos corações, nos convencer de pecado. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Em teu nome, Senhor. Amém. Amém. Então vamos a nossa live de hoje, abrindo aí a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 11. Nós começamos a ler Lucas 11 na última reunião, lembra? E deixamos para hoje. Lucas 11, capítulo 11, versículo 14 até o 28.
Lucas 11,
14 a 28.
E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios de Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os expulso vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e, não o achando, diz: Tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam.
Amém. Então, a pergunta aqui nesse trecho, nós vamos tirar, aqui nesse texto, nós vamos tirar um ensinamento muito importante. Nós vamos tirar, eu creio que nós vamos tirar um entendimento muito importante. E eu vou fazer a pergunta, e vamos ver se no fim da live a gente tem a resposta. A pergunta é: onde os demônios moram? Onde os demônios ficam? Onde os demônios habitam? Então, fica essa pergunta. Eu dividi ela em três, mas era uma pergunta só. Onde os demônios moram? Aí nós falamos, habitam, e onde eles ficam, né? Onde os demônios ficam, moram, habitam? No versículo 18, 11, 18, está assim: ora, pois, se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Por quê? Porque eles estavam dizendo que Jesus estava expulsando os demônios com o espírito de Satanás. Que Jesus estava expulsando os demônios com um demônio. Aí ele falou: não, Satanás não faria isso nunca. Satanás não expulsaria nunca um demônio, porque se ele fizesse isso, ele estaria dividindo o seu reino. E um reino dividido não subsiste. Uma casa, aí ele explica também, e realmente ele tem toda a razão. Uma casa dividida, ela vai até uma hora ela cai. Uma casa dividida, qualquer coisa, quando você tem um partido, uma política, quando você tem um time aí de futebol, onde os dirigentes estão divididos, logo aquilo não vai para frente de jeito nenhum. Tem que haver a unanimidade, a harmonia, né? Empresas, quando tem divisão, não subsiste. Então, claro que a sabedoria de Deus, ninguém vai contra, não pode ir contra a sabedoria de Deus. Tem divisão, então tem problema. Tem divisão, tem problema. É preciso que entre no acordo. Andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Então foi assim que Jesus falou: o reino de Satanás. Aí a gente tira aí uma coisa importante, que é o reino de Satanás. Aqui está falando sobre o reino de Satanás. Ora, pois, se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Então, não é primeiro o espiritual, e sim o natural. O natural é o reino de Satanás. O natural é o reino. Daqui você tira esse entendimento, quando você prestar atenção. Então, o reino de Satanás é o natural. Todas as pessoas, naturalmente, são reinadas por Satanás. Será? Acredita nisso? Todas as pessoas, naturalmente, são reinadas por Satanás. Todas são dirigidas, guiadas. Todas fazem parte do reino de Satanás. Né? Então, aí é uma pergunta assim, até difícil um pouco de quem está assistindo aí responder. Todas as pessoas, elas naturalmente, é uma espécie, é uma raça, é uma natureza reinada por Satanás, dirigida, guiada por Satanás, né? E não é de se espantar. A gente precisa entender para admitir, para depois chegar lá na frente e fazer aquela oração que Paulo faz. Eu sei que em mim, isto é, da minha carne, não habita bem nenhum. É natural. É a inclinação da carne, né? Faz parte do reino de Satanás. Aí então, no versículo 20, aí ele fala o reino de Deus. Aí ele já fala sobre o reino de Deus. No versículo 20. Então, meus irmãos, vocês estão convencidos primeiro do reino de Satanás? Então, o reino de Satanás é o natural. O reino de Satanás, você anda na rua, você convive com as pessoas, você compra de uma pessoa reinada por Satanás, você vende para uma pessoa reinada por Satanás, guiada, dirigida por Satanás. Mas é uma coisa, eu já vejo isso assim, normal. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e tornou um com ele. Com a árvore do conhecimento do bem e do mal, tornou um com ela. Então ele, o homem, o fruto do homem, a natureza do homem, é a mesma de Satanás. Vamos ver aqui. Se Suzana está perguntando, né? Se ele não vai deixar de ser, não vai deixar de reinar até a nossa morte, ele vai deixar de reinar. É exatamente isso que nós estamos querendo então ver aqui, né? Aí no 20, Jesus fala, Suzana, que chegou o reino de Deus. Então, quer dizer que não existia reino de Deus até ali. Até ali não existia reino de Deus. Por quê? Porque os espíritos dos demônios moravam, habitavam em todas as pessoas. Todas as pessoas. O religioso, o bonzinho, o educado. Todas as pessoas estavam com os espíritos dos demônios. Chegou o reino de Deus, no 20. Então, logo chegou o reino de Deus. Então, o reino de Deus estava chegando ali. Como chegava o reino de Deus? Porque ele expulsou o demônio. Então, ele fala, se eu expulso os demônios, ele expulsava o demônio de onde? Das pessoas. Então, eu expulso o demônio. Então, aquela pessoa de onde o demônio saiu, aquela pessoa não, deixou de ser reinada. Por quê? Porque os demônios saíram de lá. Aquela pessoa deixou de ser reinada, deixou de ser guiada. Reinar significa guiar, dirigir, governar, mandar. Entendeu? A pessoa se submete àquele espírito, etc. Ela tem a natureza, a inclinação daquilo, do 12 espíritos. Não é um só, não. Não é um. É uma casa. Uma casa onde existe demônio. E demônio. Só que ficou com esse negócio de demônio, ficou uma coisa assim muito sensacional, que a gente escandaliza. Não, tem demônio imundo, tem demônio para tudo que você pensar. Mas também tem um demônio hipócrita, tem um demônio religioso, tem um demônio, né? Porque, por exemplo, ele vai fazer chover fogo do céu, ele vai expulsar, ele vai fazer coisas, ele vai fazer muita coisa ainda, né? Nós vamos ver maravilhas. O demônio realizando maravilhas. Demônios realizando maravilhas. Para confundir mais ainda. Né? Então, o 20 dá para você entender perfeitamente. Chegou o reino de Deus. Por que chegou o reino de Deus? Porque o demônio foi expulso. Aí o demônio foi expulso daquela casa. E aquela pessoa deixou de ser guiada, dirigida, governada, porque os demônios saíram de lá. Amém? O reino de Deus então chegou quando no reino de Satanás, que ele falou, o reino de Satanás não pode ser dividido, né? Satanás não vai tirar. Ele pode tirar um, mas ele larga 10. Ele pode tirar um, né, ali de lado, mas larga 10. Lá ele não vai deixar a casa vazia, não. Mas Deus limpa. Deus limpa a casa. Tira tudo. O reino de Deus, então, quando chegou, o reino de Satanás chegou no reino de Satanás. O reino de Deus chegou no reino de Satanás. E começou, então, a reinar, né? Ali estava, então, o reino de Deus. Começou a expulsar de suas casas o demônio. Começou a expulsar de suas casas o demônio. De quem eram as casas? De quem eram as casas? Dos demônios. As casas eram deles, né? As casas eram deles. Quando é que eles conquistaram o direito? Foi lá no Éden, quando Satanás venceu o homem, e o vencido torna escravo do vencedor. O vencido torna escravo do vencedor. O homem passou a ser propriedade do diabo lá. Propriedade do diabo. Ali, a partir dali, por um homem entrou o diabo, entrou o pecado no mundo, e passou para todos, e todos se tornaram assim. Amém? Morada de demônios. Todos se tornaram casa de demônios. Então, quem habita naturalmente no homem é demônio. Tá bem? Por isso que quando uma pessoa se torna, vai para o reino de Deus e se torna filho de Deus, ele deixa de ser um cidadão normal para ser um cidadão do céu. Deixa de ser um da família Satanás para fazer parte da família de Deus. Um cidadão dos santos, membro da família de Deus, etc, etc. Ele faz parte do povo de Deus, que é celestial, né? Amém. No versículo 21, para confirmar mais ainda. Então, quando o valente guarda armado a sua casa, o valente guarda armado a sua casa. Ele guarda até aparecer um mais valente. O valente guardou armado a sua casa. Até quando apareceu um mais valente, colocou aquele valente para fora, quer dizer, colocou aqueles demônios para fora. Os demônios guardavam a casa né? Chegou um que expulsaram ele da casa. Quando o valente guarda armado a sua casa, a sua casa dele, em segurança estão os seus bens. Em segurança estão os seus bens. A propriedade é dele, bem, o direito é dele, né? Mas quando, do mesmo jeito que ele venceu lá, ele está sendo vencido aqui. Eu venci e você vai vencer também. Do mesmo jeito que ele venceu lá, ele está sendo vencido aqui. A casa vai deixar de ser dele. Vai deixar de ser dele. Por quê? Porque veio um mais valente e tomou a casa. E venceu. Eu falando isso no 21, no versículo 21, né? Sua propriedade. É interessante a gente observar esses detalhes, Suzana. Quando o valente guarda o armado, a sua propriedade. Ele não abre mão, ele não abre mão. Ele bate o pé. A propriedade é minha. O homem, aquele que é o homem é dele. Deus está resgatando. Deus está tirando, tomando, resgatar. É contra a vontade. O resgate é feito, é contra a vontade. Deus está resgatando, tirando o poder de Satanás para passar para o poder de Deus. É um resgate, é uma coisa feita com muito trabalho. Não é fácil. Esse é o 21. Não é assim? 22. Mas sobrevindo, nós já falamos aqui, mas vamos ler. Mas sobrevindo outro mais valente, vencendo, tira-lhe toda a armadura. Esse detalhe eu não falei. Tira-lhe toda a armadura. Armadura. E coloca uma armadura nova nele. Né? Tira a armadura, vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava. É o homem velho, a natureza má. A armadura, justiça própria. Tira a armadura. Justiça própria. Né? Conhecimento humano, coisa natural, coisa assim da carne. Tira aquela armadura e põe uma couraça nova, põe um capacete novo, não é? Quanto o natural espera uma coisa, o espiritual espera outra. É quando justiça para o natural é uma coisa, justiça para o espiritual é outra, né? Então, as coisas mudam. Por quê? Porque o que, que Deus fez? No 22, vencendo, tira de toda a armadura em que confiava. O homem velho, o homem natural, um demônio que confiava na sua capacidade de estar. É preciso que Deus vença, né? E tira da gente essa armadura em que a gente confia e coloca em nós uma armadura nova. No 23, ele fala: quem não é comigo é contra mim. Quem não é comigo é contra mim. Então, assim como lá no começo se uniu diabo, o homem se uniu a Satanás, tornou um com ele. Aquele que se une a mulher, quando se une ao marido, se torna um com ela no pensamento, na cabeça, no entendimento. Ela passa a pensar igual ao marido, passa e o marido igual a ela. Os dois se tornam um. É farinha, como o pessoal costuma dizer, farinha do mesmo saco. Se torna farinha do mesmo saco. Então, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não se une E quem comigo não se une, falha. Amém? Então o reino de Deus passa a ser isso. Deus chegando, expulsando da casa os demônios. Tem que expulsar os demônios da casa. E ali a pessoa se unir a ele. Só ficou lá dentro da casa o espírito meu, só o Rossini, ou só o Neto ficou lá dentro da casa. Só ficou lá o Neto. Os outros tiveram que sair, né? Só ficou lá aquele que admitiu ser vencido por Deus. Senhor, o Senhor me venceu. O Senhor me convenceu. Eu ensino o que eu tenho que fazer. E aí, então, eu me uno a Deus. E ele vai tirar a armadura que estava em mim, colocar uma armadura nova. Ele vai tirar os demônios, os espíritos, né? Não precisa ter preconceito, não precisa não ter, vamos dizer assim, não se escandalizar. Uma coisa que vê que é natural. Por exemplo, o ódio não vem de Deus, a ira não vem de Deus, a injustiça não vem de Deus. Vem de onde? Vem de outro lugar. Essa armadura precisa ser arrancada e tirada da gente. No 24, e havendo o Espírito, é interessante o 24. Ele fala assim: havendo o Espírito saído do homem, havendo o Espírito saído do homem, anda por lugares áridos. Olha, você vê como isso é interessante. Havendo o Espírito saído do homem, o homem é a casa espiritual. O homem, os espíritos estavam ali no homem, né? Saindo os espíritos do homem, anda por lugares. Por quê? Porque a casa dele, ele não gosta de ficar vagando. Ele não gosta de ficar vagando. Ele quer ficar na casa, ele quer entrar. Se tiver uma porta aberta ali, ele vai entrar. Ele pode sair daqui e entrar ali, né? Lembra quando Jesus expulsou os demônios? Os demônios entraram nos porcos, né? Então, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontrando, ele diz: voltarei para a minha casa. Voltarei para a minha casa. Olha como que ele chama. Olha como que ele trata o homem. Voltarei para a minha casa. Olha como que ele trata o homem. Como sendo propriedade dele. Minha casa. De onde saí? Voltarei para a minha casa, de onde saí. E chegando, acha a casa varrida. Então, Jesus pregou isso, falou isso aqui, ele contou essa parábola, falando a parábola, é uma parábola, né? Chegando, acha a casa, né, varrida, limpa. Limpa porque foram expulsos os demônios de lá. E não foi ocupada. Ainda não foi ocupada pelos espíritos de Deus. Ainda não foi ocupada pelos espíritos de Deus. Mas na frente nós vamos ver. Ela precisa ser ocupada. Porque se ela chega, se ele chega e vê a casa ocupada, ele não se atreve a entrar. Ele não se atreve a ocupar aquela casa. Não tem para ele, não tem como. Porque a casa está ocupada. Mas vendo a casa vazia, vendo que ela não está ocupada, ele conhece a árvore pelo fruto. Ele examina, ele vê. Ele conhece a árvore pelo fruto. Ele observa e vê. Ali está no jeito para mim voltar. Está no jeito para mim entrar. Então vai e leva consigo outros espíritos. Outros 7 espíritos piores do que ele. Porque ele pensa assim: eu entrar sozinho, se eu fui expulso de lá, eu vou entrar agora para não ser expulso. Eu vou entrar para dominar. E ele volta, e o estado da pessoa se torna, né, se a pessoa era temente a Deus, com pouca coisa ela orava, se ela tinha mais temor, o segundo estágio da pessoa já é pior. Aí ela perdeu a fé, ela perdeu o temor, ela já não acredita, já começa com brincadeiras, com coisas. O estado já é um estado diferente, já é uma maneira diferente. Não tem temor, não tem, né? Enquanto dizia essas coisas, certa mulher, entre a multidão, levantou a voz e disse: bem-aventurado é o ventre que te trouxe, os peitos em que te amamentaste. Mas aí ele responde: isso que entra nas escrituras, exatamente para entender uma coisa importante. Mas ele respondeu: não. Bem-aventurado, feliz, é os que ouvem a palavra de Deus e observam. O feliz é aquele que ouve a palavra de Deus e acredita. Ouve a palavra de Deus e guarda. Acredita. Por quê? Porque Jesus falou: minhas palavras são espírito. Quando você ouve a palavra de Deus e acredita, e guardar é crer, é acreditar, porque ela vem e é guardada. Quando você ouve e acredita, você não precisa de muita coisa, não. Basta você acreditar, basta você... Não, Deus tem razão, Jesus Cristo tem razão. Se você acreditar, o que está acontecendo? Se você acreditar, o que está acontecendo? Os espíritos de Deus, minhas palavras são espírito e são vida. Depois nós falamos na reunião passada, aproxima de Deus, lê um pouco, porque cada palavra que você acreditar, cada palavra que você tomar realmente para si, são espíritos de Deus que estão entrando e tomando conta da casa, ocupando a casa, tornando a casa mais difícil de ser invadida pelo inimigo, que quer voltar. Isso aí fica bem claro. Ele quer voltar, né? Amém. A casa limpa, varrida, deve ser então ocupada. A casa limpa, varrida, deve ser ocupada. Pelos espíritos de Deus. Pelos espíritos, esse espírito não vem de Deus. A gente fala, esse espírito não vem de Deus. Esse não é o espírito de Deus. O espírito de Deus para curar estava sobre ele. O espírito de mansidão, o espírito de bondade, o espírito de justiça. Esses espíritos, né? Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia aí, em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 1. Então brotará, Isaías 11, versículo 1. Quer ler?
Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor.
Amém.
Pronto?
Tem mais, se quiser depois, é. E deleitar-se-á no temor do Senhor. Porque esses espíritos entraram, e deleitar-se-á no temor do Senhor. E não julgará segundo a sua. Muda a pessoa. Muda o caráter da pessoa. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, a armadura que fazia ele julgar. Né, de qualquer jeito, né, nem decidirá segundo o ouvir dos ouvidos, não vai decidindo assim, mas, né, com, tem, né, mas julgará com justiça, decidirá com equidade, versículo 4, ferirá a terra com a vara de sua boca, quer dizer, ele não vai dar. Não é com agressão, não é com pancada. Fala. A palavra dele tem, vai ter um peso, como teve o peso ao que Jesus falou. Né? A justiça será o cinto dos seus lombos, a fidelidade. Esses aqui, Susana, são as virtudes do Espírito Santo. E são esses espíritos que precisam ocupar a casa. Aí o inimigo chega e encontra uma pessoa mansa, mais humilde, mais educada, mais temente a Deus. Encontra uma pessoa simples. Ele não tem como ele entrar. Né? Um detalhe importante. Quantos espíritos nós lemos aqui? Vamos ajudar comigo aí. Espírito. Primeiro, vou lá sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, fortaleza, de conhecimento e temor. Quanto? 7. No Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Jesus Cristo tem o quê? Os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Né? Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives e estás morto. Eu quero aqui tirar, por enquanto, só o detalhe dos 7 Espíritos de Deus. Amém? Versículo 16. Apocalipse, capítulo 1. Versículo 4.
João, há 7 igrejas que...
Espera só um minutinho. Capítulo 1, versículo 6.
Pode ler? Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi...
Não é assim. Capítulo 4, versículo 5. Vamos ver aqui. Acho que é esse. 4, versículo 5.
E do trono?
Ué, mas eu tô não é. Nossa, bom dia, eu tô... Não é. É, pode procurar, por favor. Vê? Os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 3:1, nós já falamos, né?
Já.
1:4. Dando em Judas.
É, eu comecei,
por isso que o trem tá.
Eu comecei a ler.
Nossa.
Eu comecei a ler João.
Apocalipse 4.
É, eu comecei a ler. Falar, João, a
sete igrejas mandou falar. É 1:4, vai lá.
João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir. E da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono.
Então, amém? 1:4, depois, versículo 16, Suzane.
Depois o 16. E ele tinha na sua, isso, né? E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece.
Amém. E ainda 5:6.
E olhei, e ele estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos. São os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra.
Isso é. Nisto vi, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anjos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Né? Então, bom, o que eu queria dizer é o seguinte: ocupar a casa com os Espíritos de Deus. Volta lá em Isaías 11. Né? Voltando em Isaías 11, você vai lá. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Uhum. Então ele fala, por que diz Senhor, Senhor, que não faz o que eu mando? Quem tem o Espírito do Senhor, obedece a Deus. Uhum. Quem tem o Espírito do Senhor, o senhorio de Deus, né? Que é, vamos dizer assim, é dele, porque Senhor significa dono. Quando eu falo Senhor, né, significa que eu aceito ele como meu Senhor, como meu dono. Então eu tenho o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Às vezes eu fico insistindo aí com vocês, com o Rudá, para poder interessar pela sabedoria de Deus, que é uma coisa muito preciosa. A sabedoria de Deus. Porque se você ocupar a casa, pelo menos com o espírito de sabedoria, o inimigo já vai te respeitar. Se você tiver a sabedoria de Deus, é muito preciosa a sabedoria de Deus. É muito interessante. É sábia. É uma coisa assim que nos convence. Não tem como você não concordar com ele. A ciência, todo o mundo se curva diante da sabedoria de Deus. Não tem como a pessoa dizer que não é verdade. De entendimento. Entendimento. É outra coisa fantástica. sabe? O entendimento de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. Você descobre a sabedoria de Deus nas entrelinhas do Evangelho. E assim vai indo. De conselho, né? Quando a pessoa se torna uma pessoa conselheira, amável, uma pessoa que é capaz de orientar, capaz de ensinar, é uma que força, né, de fortaleza, de conhecimento, de entendimento, e assim e finalizando, temor. Porque quanto mais temor, respeito a Deus, temor de Deus, mais o inimigo te respeita. Sabe? Quanto mais temor e respeito a Deus você tiver, mais o inimigo te obedece, ele te respeita. Os inimigos de Deus, eles caem diante de você. Os inimigos de Deus não se levantam contra você. Quando o temor de Deus existe na sua vida. É impressionante como isso é verdade. Né? Eu tenho quantos testemunhos na minha vida de vezes que Deus se levantou a meu favor. Deus se levantou a meu favor. Né? Então, Suzane, o homem, você estava a pergunta sua no começo, né? Respondeu?
Sim. É porque, como o natural não vai deixar de ser natural, aí eu pensei, se é casa de demônio, se é casa natural, é casa deles, já é propriedade deles, assim, naturalmente. E nós vamos viver nessa terra naturalmente até o fim, né? Então, aí eu entendi que ele pode ser, sim.
Mas a casa...
É, eu entendi que...
Ela se torna um tabernáculo. Ela se torna uma casa provisória, mas ocupada por Deus.
É, eu entendi isso. E outra, o perigo dela ficar vazia.
É.
Assim, aí a importância de sair, de assim, uma vez expulsa, quer dizer, uma vez ela desocupada, se ela continuar vazia, é um perigo.
Então, por isso que fala, guardei a fé, combati o bom combate, e etc. Porque eu sei, perto está a minha redenção, perto está a hora em que Deus vai definitivamente me tornar propriedade de Deus, né? Porque esse tabernáculo que ainda é provisório, mas está ocupada por Deus, não vem que não tem Satanás. Por quê? Porque a casa pertence a Deus. Amém? Eu sou, então, deixei de ser propriedade do inimigo e passei a ser propriedade de Deus. Não é isso? João 14, 23. Confirma isso que nós estamos falando, Suzane. João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Né? Então, eu deixei. Quando foi que Deus entrou na minha vida? Quando eu comecei a amar a Deus. Eu comecei a querer bem a Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, eu te quero. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, não leva mal o meu pecado. Senhor, não leva em conta as minhas transgressões, né? Eu preciso te conhecer melhor. Me perdoa se eu tenho sido, às vezes, negligente ou disperso. Me perdoa se eu são, têm desprezado. Às vezes nós temos desprezado a Deus, né? Me perdoa se eu tenho desprezado. Eu acho que é uma coisa que Deus perdoa. Deus sabe que a gente deve ser perdoado. Deus sabe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. E Ele está pronto a nos perdoar. Ele sabe, conhece nós melhor do que a gente imagina. Ele conhece nós melhor do que a gente imagina. E perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa iniquidade, etc. Então a gente vai pedir ajuda para Deus. Aquele que amar, ele fala assim, aquele que, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Olha aí. Se eu guardei a palavra, eu guardei os espíritos de Deus. E aí o que que acontece? E meu Pai o amará, e iremos, ó, viremos, no plural, faremos nele morada. Então, Deus, o Filho de Deus, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de graça, o Espírito de bondade, o Espírito de justiça. Eu pergunto, tem lugar para o inimigo? Não tem. Então é verdade aqui, ó. Se alguém me amar, guardará a minha palavra, e nós viremos e faremos nele morada. Bom, e nós, Deus vai habitar essa casa provisória. Ela passa a ser uma casa provisória de Deus. Ela passa a ser um tabernáculo, que é uma casa provisória. E mais perto está a nossa redenção, que é a casa definitiva, que é o espiritual. Primeiro o natural, depois o espiritual. Amém? Enquanto nesse corpo, então é vigiando o tempo todo, para que o inimigo, vigiando, orando, etc., o inimigo não voltar. Amém? Para não permitir que o inimigo volte. E finalizando, eu até escrevi aqui, o homem deixou de ser morada de demônios e passou a ser morada de Deus. O homem, então, deixou de ser morada de demônios e passou a ser morada de Deus. Todos os homens? Não. No fim, vai ficar uma que é a grande Babilônia, Apocalipse 18, versículo 1. Apocalipse 18, versículo 1. Né? Todos os homens se tornaram morada de Deus? Não. Ficou aqueles que, a noiva e a outra, a grande Babilônia. A grande Babilônia. Que não deu ouvido ao Evangelho de Jesus Cristo. Não quis que a sua casa fosse ocupada pelos espíritos de Deus. Espírito de bondade, como nós já lemos, espírito de sabedoria, espírito de justiça, de entendimento, de conhecimento. Aí sobrou a grande Babilônia. O que, que é a grande Babilônia? Dê para nós aí. 1 e 2. 18, 1 e 2.
E, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível.
Aí. Então, tudo que é sujeira, tudo que é imundice foi vindo e encontrando lugar no homem. Foi vindo. Nós estamos vendo isso, nós estamos vendo. os absurdos aí, né, do modo geral. É isso? Em termos gerais, em todos os sentidos, são coisas absurdas. Deus não derrama a ira dele sobre a terra por essas causas, por causa do propiciatório, por causa daquele que ainda segura, aplaca a ira de Deus, aguardando que os filhos de Deus entrem, né, na arca, os filhos de Deus ocupem o seu lugar na casa de Deus. Amém. Amém, gente? Deus falou conosco? Falou? Amém. Então vamos orar, né? Nós encerramos. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus. Senhor Deus, é verdade, não tem como negar o que o Senhor está nos falando. É verdade. E nós, Pai, rogamos ao Senhor, pedimos ao Senhor que nos ajude. Pedimos ao Senhor que coloque os teus anjos para nos ajudar, que nos dê sonhos. Sonhos que nos convençam. São sinais, Jesus. Visões. Que nos falem. Apesar de tudo que o Senhor já tem feito, dá mais essa força, Senhor. Fale conosco. Com cada um. Fortemente em seu coração, principalmente, meu Deus, a sua igreja, o seu povo, a nossa casa, a minha casa. Que cada um, irmão, passe a interceder pela sua casa. Passe a desejar que toda a sua casa deixe de ser habitada por espíritos que não sejam os espíritos de Deus, que não sejam os espíritos de bondade, de justiça, de amor, de fé, de esperança, de louvor, de gratidão. De gratidão. Quanta coisa o Senhor tem feito por nós. Por que não encher o nosso coração? Por que não habitar em nós o espírito de gratidão? O espírito do Senhor. Dizer, Senhor, eu pertenço. Nós pertencemos ao Senhor. Nós queremos ser realmente propriedade sua. Fica na casa, o tabernáculo que é teu, Senhor. Eu te peço por amor do teu nome. Em cada um de nós. Nós intercedemos, Pai. Clamamos. por nossa casa, por tua casa, Jesus, pelo seu povo. Amém. Amém. Amém.
Teu reino preciso trabalhar. Eu tenho um chamado, não mais posso duvidar. Para o teu reino preciso trabalhar. Eu tenho uma causa e por ela vou lutar. Com Jesus Cristo vou reinar. Tu és o caminho, és a direção, és a luz da vida, minha salvação. Foi pra te amar, foi pra te adorar que eu nasci. Eu tenho um chamado, não mais posso duvidar. Para o teu reino preciso trabalhar.
É verdade, Senhor. Eu tenho uma causa, Jesus, e por ela, Senhor, eu vou lutar, Jesus. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Limpa, Senhor, as nossas casas. Não permita, Senhor Deus, que sejamos morada de demônio. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, mas foi para louvar ao Senhor. Foi para poder engrandecer o teu nome. Foi para dizer, para dizer o quanto o Senhor é importante e veio ao mundo, Senhor, para nos salvar. Senhor, esse propiciatório que o Senhor nos fez, nos tornou possível, Jesus. Não permita que nós venhamos perder, Senhor. Tem misericórdia de nós. Senhor, para o teu reino, Senhor, eu preciso trabalhar. Eu tenho uma causa e por ela vou lutar. Com Jesus Cristo vou reinar. Tu és o caminho, és a direção, és a luz da vida, minha salvação. Foi pra te amar, foi pra te adorar que eu nasci, que hoje estou aqui. Foi pra te amar, foi pra te adorar que Cristo vou reinar.
Amém. Até hoje nós não pedimos consideração. Vamos ficar devendo a consideração, né? Mas amém. Deus abençoe a todos. Espero que cada um tenha aí a sua consideração. Cada um tenha aí a sua opinião. Que ela seja fortalecida com a reunião, com a palavra, com as referências da Bíblia que nós citamos. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.
Foi pra te adorar.